Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar no síncrono de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC, ou a qualquer momento, porque aí em nossa plataforma ficam hospedadas todas as nossas programações, todas as nossas propostas e não apenas em português. Também lembrem que podem utilizar o celular para acompanhar no síncrono app da Rádio Argentina ao Mundo ou da Rádio Nacional Argentina, também app da Rádio Garden. E ainda as retransmissões que faz na onda curta podem ser acompanhadas nas diferentes frequências, dias e horários da WRMI. Aqui hoje estaremos falando em novidades, sim, do mundo das informações da Argentina e da região, mas também estaremos falando em informações de cultura e espetáculos, e também hoje em questões de vida e saúde. Nos acompanha na operação técnica Glória Sarmiento e passamos com ela para as informações. Em visita a Israel, o presidente Javier Milei se reuniu com parentes de reféns do Hamas e anunciou a mudança da embaixada argentina no país para Jerusalém. O presidente da Argentina, Javier Milei, se reuniu ontem em Israel com parentes de reféns do Hamas e reafirmou seu compromisso com a libertação dos prisioneiros argentinos. Além disso, o chefe de Estado recebeu o prêmio Gênesis no parlamento israelense. Lá, ele afirmou, em 2026, mudaremos nossa embaixada para Jerusalém.
Noticia a nivel internacional. En la jornada de hoy, el presidente de la Nación, Javier Milei, mantuvo un encuentro con familiares de rehenes argentinos que jamás secuestró durante el ataque del 7 de octubre del 2023. Allí estamos viendo las imágenes. En el lugar se encontraban los padres de Ariel Cuño, de David Cuño, de Ethan Horn, tres de los cuatro argentinos que permanecen todavía cautivos en Gaza, y Yarden Vivas, quien perdió a su esposa y a sus dos hijos pequeños a manos de Hamas cuando estaban secuestrados. Después, el presidente habló ante el Parlamento unicameral israelí en una sesión especial en su honor, en la cual ratificó que en 2026 se hará efectiva la mudanza de la embajada argentina desde Tel Aviv hasta Jerusalén.
Esta administración y muy especialmente este presidente afirma el derecho de Israel a la legítima defensa y nuestra vocación es honrar la amistad histórica que caracteriza a nuestros países y profundizar los lazos culturales, diplomáticos, estratégicos y comerciales que nos unen. En línea con la acción, dudado en declarar a Hamas una organización terrorista. Y tengo el orgullo de anunciar ante ustedes que en 2026 haremos efectiva la mudanza de nuestra embajada a la ciudad de Jerusalén Occidental, como lo prometimos.
Por outra parte, a prometida mudança da Embaixada Argentina para Jerusalém vai acontecer em 2026. Foi o que afirmou o presidente argentino Javier Milei durante a sua viagem a Israel.
O presidente argentino Javier Milei afirmou nesta quarta-feira que a anunciada transferência da embaixada de seu país para Jerusalém será realizada em 2026. A declaração foi feita na Knesset, o parlamento israelense, onde foi convidado por ocasião de sua segunda visita ao país. Tenho o orgulho de anunciar diante de vocês que em 2026 efetivaremos a mudança da nossa embaixada para a cidade de Jerusalém Ocidental, como prometido. O status de Jerusalém é uma das questões mais sensíveis do conflito entre israelenses e palestinos. Israel, que conquistou Jerusalém Oriental durante a Guerra Árabe-Israelense de 1967, anexou a região, um ato que nunca foi reconhecido pela comunidade internacional. Apenas Estados Unidos, Paraguai, Guatemala, Honduras, Kosovo e Papua Nova Guiné mantêm embaixadas em Jerusalém, o que rompe com o consenso internacional. A maioria das embaixadas estrangeiras está localizada em Tel Aviv, como forma de não interferir no resultado das negociações entre israelenses e palestinos sobre o status final da cidade.
Líderes, movimentos e sindicatos protestam contra a condenação de Cristina Kirchner. Movimentos populares, sindicatos e lideranças políticas protestaram contra a ratificação da condenação imposta pelo Tribunal Oral Federal número 2 da Argentina sobre a ex-presidenta Cristina Kirchner. Grupos progressistas reafirmaram apoio à líder peronista e afirmaram que a decisão coloca a democracia em perigo. Manifestantes se reuniram em frente à sede do Partido Justicialista, o Partido Peronista, depois da divulgação da decisão. Em outras capitais e províncias foram registrados movimentos contra a medida da justiça argentina. Eles bloquearam avenidas e ocuparam praças para protestar pela liberdade de Cristina. O primeiro apoio foi da Confederação Geral do Trabalho. Em nota, a central sindical, mais importante do país, afirmou que os processos movidos contra Kirchner apresentam graves irregularidades, divulgação prematura de medidas pela mídia e manipulação de informações. A organização compara o caso com a prisão do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Para a CGT, a sigla da Confederação Geral do Trabalho, a participação de Cristina nas eleições de 2025 são fundamentais para garantir que exista um pleito livre e sem interferência de outros poderes. Ela não poderá ser candidata a deputada estadual como havia anunciado. Sem dúvida, a perseguição a candidatos, seja do peronismo ou de qualquer outra organização que defenda interesses nacionais e populares, confirma que a proibição eleitoral é condição necessária para impor um modelo econômico e social de desigualdade, fragmentação e empobrecimento da maioria, concluiu o texto. O governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, também se posicionou contra a decisão da justiça argentina. Hoje condenam Cristina Kirchner, um filme anunciado após anos de perversa perseguição política, midiática e judicial. Este é um novo capítulo na longa história de ataques ao peronismo e àqueles que, como ela, ousaram transformar a Argentina em favor da maioria, disse o governador. Ele afirmou que o ex-presidente Maurício Macri montou um sistema ilegal de espionagem que acabou fabricando casos e manipulando provas para perseguir Cristina Kirchner, sua família e seus funcionários. Kicillof afirmou também que há um clima de ódio depois da eleição de Javier Milei. O Grupo de Puebla, por sua vez, também se posicionou contra a decisão da Justiça Argentina. Em publicação nas redes sociais, o Fórum Acadêmico e Político Latino-Americano e Europeu afirmou que a justiça não pode ser um instrumento de proscrição política e reforçou o apoio à ex-presidente. A justiça jamais poderá ser um instrumento de proscrição política. Nosso total e absoluto apoio a Cristina Kirchner. O povo latino-americano sempre se manterá firme e reverente ao lado daqueles que defenderam a lei. Exigimos justiça, diz a nota. Vários líderes latino-americanos, dentre os quais os presidentes do Brasil, Chile e México, expressaram seu apoio para a ex-presidenta argentina, que pediu para cumprir a sua pena de 6 anos de prisão no seu apartamento, enquanto a sua defesa denunciou perseguição política ao Tribunal Penal Internacional em Haia.
Apoiadores se reuniram em frente à residência de Cristina Kirchner, em Buenos Aires, nesta quarta-feira, após a Suprema Corte do país ter mantido a condenação da ex-presidente. Na terça, a Suprema Corte argentina confirmou a condenação a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua contra Kirchner por administração fraudulenta em contratos de obras públicas na província de Santa Cruz. Foi dado um prazo de 5 dias úteis para que ela se entregue ao Tribunal Federal. Os advogados pediram que a líder peronista de 72 anos cumpra sua pena em seu apartamento no bairro de Constituição, em Buenos Aires. O advogado Gregório Dalbon viajou para a Haia, nos Países Baixos, para denunciar ao Tribunal Penal Internacional o que considera uma perseguição política contra Cristina Kirchner.
Vamos agora ao Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal pede a extradição de Carla Zambelli ao Ministério da Justiça. O ministro Alexandre Moraes indicou garantias caso a Itália autorize a extradição.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitou nesta quarta-feira ao Ministério da Justiça a extradição da deputada Carla Zambelli, do PL paulista. A parlamentar fugiu do país em maio e se encontra na Itália. O STF encaminhou, junto com o documento, a cópia da decisão que condenou a parlamentar, os artigos do Código Penal que fundamentam a condenação e o resumo para que o governo brasileiro possa solicitar a extradição à Itália. Moraes também indicou as garantias que o Brasil vai dar para Carla Zambelli se a Itália autorizar a extradição. São elas: não submeter Zambelli à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição, não impor pena perpétua, não agravar a pena por motivos políticos e não submeter a parlamentar à tortura ou a tratamentos desumanos ou degradantes. O Ministério da Justiça vai analisar se o pedido de extradição do STF está de acordo com o tratado assinado entre o Brasil e a Itália. Em caso positivo, a solicitação é encaminhada ao Ministério de Relações Exteriores da Itália. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes determinou a execução imediata da pena de 10 anos de prisão de Carla Zambelli pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, ocorrido em 2023. O crime foi cometido pelo hacker Walter Delgatti, a mando da deputada do PL. Ele também foi condenado a mais de 8 anos de prisão no processo julgado no Supremo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E também o Supremo Tribunal Federal do Brasil tem maioria para responsabilizar plataforma por posts de usuários. A votação foi retomada ontem, quarta-feira.
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou favorável à responsabilização das redes sociais e plataformas online por postagens ilegais feitas por seus usuários. A votação foi retomada nesta quarta-feira e o placar ficou em 6-1 para que as empresas de tecnologia sejam responsabilizadas civilmente, na justiça, pelos conteúdos ilícitos. Os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes acompanharam o entendimento dos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino e Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, de que as redes sociais devem ser obrigadas a monitorar e remover, por iniciativa própria, conteúdos veiculados por usuários que possam ser considerados ilegais. Cristiano Zanin defendeu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet deve ser considerado parcialmente inconstitucional. O artigo exige ordem judicial prévia para exclusão de conteúdos por provedores de internet, websites e gestores de redes sociais. O ministro destacou ainda o papel dos algoritmos utilizados pelas empresas de tecnologia na disseminação de conteúdos ilícitos, com graves consequências para o sistema de direitos fundamentais e para o Estado democrático de direito.
Na minha perspectiva, o artigo 19, compreendido em sua literalidade, viola o princípio da proporcionalidade. Ele não é adequado para proteger os direitos e valores constitucionais, é incompatível com a atual realidade do modelo de negócios de muitos provedores de aplicação, que fomenta a perpetuação de danos e desinformação, além de impor às vítimas o ônus de acionar o Poder Judiciário com todo o custo e desgaste que isso requer.
O ministro Alexandre de Moraes também comentou sobre o uso de algoritmos para a monetização de crimes por meio das redes sociais. Moraes observou que a própria Constituição prevê que a liberdade de expressão pode sofrer restrições se os demais valores constitucionais estiverem em perigo.
verdade é que milhares de crianças, adolescentes, estão sofrendo isso, se mutilando aqui no Distrito Federal com aerosol, desodorante, para um desafio. Uma criança morreu, a outra... A polícia descobriu um desafio em que ganhavam pontos as crianças e adolescentes se filmassem agredindo a própria mãe. Realmente é algo antissocial para umas redes que se denominam de redes sociais.
Para Zanin, entre as alternativas a serem consideradas estão a remoção de conteúdo evidentemente criminoso sem necessidade de ordem judicial, a aplicação do artigo 19 apenas para provedores considerados neutros, além da isenção de responsabilidade em situações de dúvida razoável sobre a licitude do conteúdo.
Nós temos aqui um número expressivo de brasileiros que se informam pelas plataformas digitais. Então, isso me parece reforçar a necessidade de, o tanto quanto possível, de aproximar a responsabilidade das plataformas com a responsabilidade que nós fixamos para os veículos de comunicação tradicional.
O ministro Gilmar Mendes considerou que o artigo 19 é ultrapassado e que a regulamentação das redes sociais não representa uma ameaça à liberdade de expressão. Para ele, o modelo de irresponsabilidade das plataformas não pode ser mantido. Com os votos de Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, 6 ministros já se manifestaram em defesa de algum tipo de responsabilização civil das redes sociais, sem a necessidade de decisão judicial prévia. Apenas o ministro André Mendonça divergiu dos colegas e votou contra alterações no Marco Civil da Internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Vamos agora para a Bolívia, onde policiais morrem em confrontos com apoiadores de Evo Morales. Confrontos entre policiais e camponeses que apoiam o ex-presidente Evo Morales e bloqueiam estradas na Bolívia deixaram 2 policiais mortos e vários feridos ontem, quarta-feira, segundo informou o Ministério de Governo.
A quarta-feira foi de tensão na Bolívia. Foram registrados confrontos entre policiais e camponeses que apoiam o ex-presidente Evo Morales e bloqueiam estradas no país. Grupos de apoiadores do líder protestam desde a semana passada contra o governo do presidente Luiz Arce, que culpam pela crise econômica e por manipular as instituições para deixar Morales fora das eleições de agosto. Nos confrontos, pelo menos 2 policiais morreram. Os incidentes foram registrados no povoado de Ilhalhágua e em uma via que conecta La Paz a Cochabamba, reduto político de Morales. O ministro de governo, Roberto Rios, relatou a morte de 2 policiais em Ilhalhágua e vários feridos. Um grupo de policiais teria sofrido uma emboscada de alguns dos camponeses que bloqueiam as vias. O líder camponês, Davi Veissaga, próximo de Morales, denunciou que os militares e policiais têm ordens presidenciais para usar armas de fogo. O presidente Arce, cujo mandato termina em novembro, havia ordenado mais cedo a militares e policiais a operação para desbloquear estradas.
E o mundo não erradica o trabalho infantil e tem 138 mil vítimas em 2024. O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil é um dia comemorado em 12 de junho desde 2002, quando foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho.
Quase 138 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em todo o mundo em 2024. Desse total, cerca de 54 milhões estavam em atividades perigosas, com risco à saúde, à segurança e o desenvolvimento dessa parcela da população. As novas estimativas foram divulgadas nesta quarta-feira pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e pelo UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Os dados mostram uma redução de mais de 22 milhões de crianças e adolescentes em trabalho precoce desde 2020. No entanto, o mundo não atingiu a meta de erradicação do trabalho infantil até 2025, como previsto na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Maria Cláudia Falcão, coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, ressalta que, apesar dos avanços, os números ainda são altos. Mas, para ela, a redução nos últimos anos representa uma esperança diante do contexto internacional, que ainda é desafiador.
Por um outro lado, nos vem uma esperança de que é possível retomar a tendência de queda que a gente vinha vendo desde o início dos anos 2000. E esperava-se, inclusive agora, que haveria também um pequeno aumento, muito em razão ainda dos efeitos da pandemia. Com uma crise econômica instalada, com o contexto internacional aí marcado por guerras, conseguimos reduzir esse número, né?
De acordo com o levantamento, 61% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no mundo estavam em atividades agrícolas. Em seguida, aparece o setor de serviços, com 27%, e a indústria, com 13%, incluindo mineração e manufatura. Para a representante da OIT, o grande desafio é encontrar as vítimas do trabalho infantil, que não pode depender apenas da fiscalização do trabalho, e impõe a necessidade de busca ativa nos territórios.
Dificilmente a fiscalização do trabalho ela vai conseguir encontrar todas essas crianças. Nós precisamos de uma articulação entre as mais diferentes áreas que estão nesses territórios, como assistência social, a parte de trabalho, direitos humanos, a saúde, a própria educação, e que todos esses agentes eles sejam capacitados e sensibilizados na identificação de uma criança em risco de trabalho infantil.
Ao comprometer o direito à educação e limitar oportunidades futuras, o trabalho infantil impacta toda a sociedade, na avaliação de Maria Cláudia Falcão, da OIT.
O fato da persistência do trabalho infantil não impacta somente essa criança que está envolvida no trabalho infantil. Ela impacta no desenvolvimento das nações, né? Um freio ao desenvolvimento impacta na minha vida, na sua vida e nas condições de vida de toda a população, né? Porque aí a gente está tirando o futuro dessas crianças, mas que daqui a alguns anos eles é que serão as gerações futuras.
Quase 2/3 de todas as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, cerca de 87 milhões, estão na África subsaariana. Na Ásia e no Pacífico, houve queda de 5,6% para 3,1%. Na América Latina e Caribe, a redução total foi de 11%. Desde o ano 2000, o trabalho infantil foi reduzido quase pela metade no mundo. Passou de 246 milhões de vítimas para 138 milhões. Estima-se que, para eliminar o trabalho infantil nos próximos 5 anos, as providências teriam que ser 11 vezes mais rápidas. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, Mies ao Chutier.
RAE, Argentina vers le Mundo.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
Ingressamos agora no espaço dedicado a ver questões da vida e da saúde. E começamos com a Argentina, que reafirma a saída da OMS e diz que vai rever o protocolo sobre vacinas. Após a visita do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., à Argentina, o Ministério da Saúde da Argentina anunciou, segunda-feira, 26 de maio, que vai revisar as suas políticas de saúde pública. Segundo o governo, as mudanças, que incluem uma revisão no protocolo sobre vacinas, têm como objetivo passar de um modelo sanitário centrado em reparar a doença para um focado em cuidar da saúde com base em evidência científica. Entre as medidas anunciadas estão a revisão estrutural dos órgãos nacionais do sistema de saúde, Segundo o governo, o objetivo é ordenar, atualizar e tornar mais transparentes estruturas e processos que, por anos, funcionaram com sobreposições, normas obsoletas e escassa supervisão. Outra das medidas é revisão do uso das chamadas autorizações acelerados para medicamentos de alto custo. O Ministério da Saúde proporá discutir o uso desse tipo de autorização para medicamentos de altíssimo custo, especialmente os destinados a crianças e a doenças raras, disse o governo em comunicado. Também está entre os objetivos a revisão e restrição do uso de aditivos sintéticos potencialmente perigosos em produtos alimentícios, como objetivo de proteger a saúde da população. Também está entre as medidas anunciadas a exigência de que as vacinas sejam submetidas a estudos clínicos com grupo placebo. No comunicado, o país afirma que vai concentrar esforços nos processos de fabricação, aprovação e supervisão de vacinas. Para isso, pretende exigir os estudos clínicos com grupo placebo para vacinas. De acordo com o órgão, as medidas têm como objetivo também reforçar a segurança dos pacientes e a sustentabilidade do sistema de saúde. No documento, a Argentina ainda reafirma sua decisão de se retirar da Organização Mundial da Saúde. Hoje, a evidência indica que as receitas da OMS não funcionam porque não estão baseadas em ciência, mas em interesses políticos e estruturas burocráticas que resistem a revisar seus próprios erros, diz o comunicado. O governo argentino se aproximou do americano após Javier Milei ter assumido em dezembro de 2023. Conservadores, Milei e Trump têm alinhamento ideológico e o argentino segue os passos de Trump. Fundada em 7 de abril de 1948, a OMS é uma agência especializada em saúde subordinada à ONU. A sua sede é em Genebra, na Suíça. A agência coordena esforços internacionais para controlar surtos de doenças e patrocina programas para prevenir e tratar enfermidades ao redor do mundo. A OMS conta com financiamento de diversos países do mundo para operar.
O governo da Argentina confirmou a saída da Organização Mundial da Saúde nesse comecinho de semana, então segunda-feira. A medida já havia sido anunciada pela Casa Rosada em fevereiro deste ano. Sobre este assunto, conversamos aqui com o Fabrício Knight, que é nosso editor de internacional, que já está por aqui. Fabrício, bom dia para você. O que muda com essa medida a partir de agora?
Bom, a Argentina deixa de ter acesso aos documentos da OMS, pesquisas que são divulgadas por lá e também, claro, de participar das decisões da votação desse órgão multilateral lá em Genebra, na Suíça, que na semana passada aprovou finalmente o acordo para a prevenção de pandemias. Bom dia, Soraya, Nonato, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Essa decisão já havia sido comunicada em fevereiro, mas o processo de saída de um país da OMS costuma ser um pouco lento. O governo da Argentina confirmou isso ontem, justamente no dia que Robert Kennedy Jr., secretário de Saúde dos Estados Unidos, chegou ao país para visitar o governo argentino. Ele tem uma reunião marcada com Javier Milei para amanhã. Quando houve a saída, lá em fevereiro, o anúncio da saída comunicado pelo porta-voz da presidência, Manuel Adorni, que venceu eleições legislativas em Buenos Aires também semana passada, o governo de Javier Milei justificou pelo seguinte: disse que as receitas da OMS não funcionam, que elas não são baseadas na ciência, mas em interesses políticos e estruturas burocráticas que resistem a revisar seus próprios erros. Milei também descreve a gestão da OMS durante a pandemia como nefasta e fala que a quarentena que existiu em praticamente o mundo inteiro durante aqueles dois anos, ali entre 2020 e 2021, foi cavernícola, uma expressão que pode servir tanto para significar alguém que mora numa caverna, como também algo rude, grosseiro. São palavras bem fortes que Milei usa contra a OMS, e ele surfa um pouco na onda do governo Donald Trump. Trump, quando voltou para a Casa Branca agora em janeiro desse ano, também comunicou a saída dos Estados Unidos da OMS. Ele já tinha tentado fazer isso no primeiro mandato, mas o Biden foi lá quando reeleito e interrompeu esse processo. Agora, Trump quer levar isso à frente e já falou que os Estados Unidos vão deixar a OMS. Qual é a intenção de Robert Kennedy Jr., secretário de Saúde? Criar algum tipo de agência paralela, alternativa à OMS. OMS. Robert Kennedy Jr. é conhecido por uma postura anti-vax, contra vacinas. Tem ali um histórico um pouco conturbado no que diz respeito à saúde pública nos Estados Unidos, algumas falas consideradas polêmicas. Amanhã ele se reúne com Javier Milei, pode ser que eles avancem em alguma conversa para desenvolver uma parceria entre Estados Unidos e Argentina na saúde pública.
Três pacientes hospitalizados morreram em decorrência de fentanil contaminado na Argentina. De acordo com as autoridades sanitárias nacionais, 33 pacientes morreram em decorrência de tratamento com fentanil contaminado. As vítimas foram hospitalizadas em hospitais e clínicas na província de Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires e também na província de Santa Fé. São pessoas que receberam a droga enquanto estavam intubadas ou em tratamento intensivo. O medicamento ruim lhes causou infecções graves, que acabaram levando até a morte. A investigação foi iniciada quando o Hospital Italiano da cidade de La Plata alertou sobre a descoberta de bactérias em ampolas do medicamento. O fentanil contaminado foi usado entre abril e maio e já foi retirado de circulação por ordem da ANMAT, a Agência Nacional de Medicamentos. A droga é usada como analgésico e anestésico em vários tratamentos, pois é várias vezes mais potente que a morfina.
El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud informó que 54 casos han sido confirmados, 18 de ellos se registraron en Buenos Aires, 36 en Santa Fe. Otros 12 pacientes están bajo investigación y fueron atendidos en el sistema de salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Neuquén, lo que suma un total de 66 casos. La partida de la droga que se usa como anestésico y analgésico en el sistema de salud causó cuadros de neumonía en los pacientes infectados. En el marco de la investigación, la titular de la ANMAT, Nélida Avicio, declaró ante la justicia de La Plata que el laboratorio utilizaba ampollas de plástico y no de vidrio. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica recordó la prohibición del uso, distribución y comercialización de todos los productos de la firma HLB Pharma Group, que elaboró la partida de fentanilo contaminado con bacterias que causan neumonía.
A OPAS divulga alerta para aumento de casos de coqueluche nas Américas. O Brasil notificou 1.634 casos durante as primeiras 21 semanas de 2025.
A OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, divulgou o boletim com alerta epidemiológico para o aumento de casos de coqueluche na região das Américas. Nas primeiras 21 semanas de 2025, os Estados Unidos puxaram os dados com 10.062 casos. O Brasil notificou 1.634, México 943, Equador 593, Colômbia 318, Peru 404 e Paraguai 37. Aqui no Brasil, o número de casos é o segundo maior desde 2019, ficando atrás apenas de 2024. Entre os estados, Mato Grosso do Sul apresenta o maior número, são 318, incluindo um óbito. Em seguida, aparece São Paulo, com 274 e um óbito. Rio Grande do Sul, 234 e também um óbito. Ao todo, o nosso país já soma 5 mortes causadas pela coqueluche até maio. A doença, também conhecida como tosse comprida, é uma infecção respiratória causada pela bactéria Bordetella pertussis. A transmissão ocorre principalmente pelo contato com a pessoa doente, por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou até mesmo ao falar. O médico pediatra infectologista Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, destaca outras características da coqueluche.
A coqueluche é uma doença infecciosa de altíssima transmissibilidade. Tem como características acometer a população de uma maneira geral, de tempos em tempos, fruto da imunidade que não persiste após a infecção natural ou após a vacinação por longos períodos.
Renato Kifuri explica que crianças de até um ano têm maior risco para desenvolvimento de formas graves e óbitos pela coqueluche. O médico detalha os esquemas vacinais disponíveis no SUS.
As estratégias de prevenção das formas graves se resumem em duas importantes vacinações: da gestante, para, através da placenta, transmitir anticorpos protetores para os bebês nos primeiros semestres de vida, e a vacinação adequada das crianças sem atrasos aos 2, 4 e 6 meses.
Além das doses da pentavalente aos 2, 4 e 6 meses de vida, dois reforços com a vacina DTP, difteria, tétano e coqueluche, são oferecidas aos 15 meses e aos 4 anos de idade. No comunicado, a OPAS, que é um escritório regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde, pede aos Estados-membros que reforcem seus sistemas de vigilância epidemiológica e monitorem de forma contínua as coberturas vacinais. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, Mien Xiang Shi Jie.
RAE, Argentina vers le Monde.
RAE, Argentina to the World.
RAE, Sekai ni Mukete, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
E falemos agora em novidades no mundo da cultura e dos espetáculos. E começamos com a Netflix, que anuncia uma minissérie chamada Meus Mortos Tristes, baseada em contos da argentina Mariana Henríquez. A Netflix confirmou a produção de Meus Mortos Tristes, minissérie de terror dramático com 4 episódios, baseada em contos da escritora argentina Mariana Henríquez. Com direção de Pablo Larraín e produção da Fábula, as gravações começam no final de junho, aqui em Buenos Aires e Santiago do Chile. A série se inspira principalmente no conto homônimo, mas também integra elementos de outras obras de Mariana Henríquez, como Julie, Um Lugar Ensolarado para Gente Sombria e Quando Conversávamos com os Mortos. O roteiro é assinado pela própria Mariana Henríquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayasi e o diretor Larraín. Segundo a sinopse, a história acompanha Emma, uma médica de 60 anos que consegue ver e ouvir os mortos, a quem chama de presenças. Ao receber a sua sobrinha Julie, que também tem esse dom, mas de maneira mais intensa e sensual, Emma é arrastada para uma cadeia de acontecimentos que abalam a fronteira entre os vivos e os mortos. O terror se manifesta no cotidiano e nas dores sociais que muitos preferem ignorar. O elenco inclui Mercedes Morán, Dolores Fonsi, Alejandra Fleschner, Carlos Portaluppi e a chilena Luz Jiménez. Mariana Henríquez destacou o respeito do processo de adaptação e celebrou a visibilidade internacional do projeto. O diretor, Larraín, por sua vez, definiu a literatura de Mariana Henríquez como brilhante e perigosa, ideal para a linguagem audiovisual. A produção reforça o investimento da Netflix em narrativas latino-americanas potentes e com identidade própria. Exposição fotográfica evidencia o envelhecimento de pessoas LGBT+. A mostra está em cartaz no Museu da Diversidade Sexual na cidade brasileira de São Paulo.
O mais profundo é a pele, é o tema da exposição fotográfica que está em cartaz no Museu da Diversidade Sexual, na capital paulista. A mostra traz para o centro do debate o envelhecimento de pessoas LGBTQIAP+. A exposição dialoga diretamente com o tema da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, deste ano, que vai acontecer no dia 22 de junho, na Avenida Paulista, e tem como tema o envelhecer LGBT+, memória, resistência e futuro. As fotografias, feitas pelo artista Rafael Medina, registram a realidade dos corpos envelhecidos por meio da nudez. No total, 25 pessoas foram fotografadas, contemplando todas as letras da sigla, como lésbicas, gays e pessoas trans, além de diferentes corpos e tons de pele. Ver pessoas LGBT+, envelhecendo hoje e contemplar esse processo com beleza, desejo e afeto é, para Rafael Medina, uma maneira de dizer que essa comunidade está viva.
Eu considero essa exposição importante porque, para nós LGBT+, não foi reservado um modelo de
como a gente poderia viver o nosso futuro. A gente não tem uma ideia construída de futuro, de como seria para a gente envelhecer.
Na exposição, as marcas na pele ajudam a contar a história e a evolução dessa comunidade no Brasil. As imagens também transmitem resiliência, orgulho, autoestima, beleza e sensualidade de pessoas LGBTQIAP+, acima de 60 anos, como reforça o fotógrafo da mostra.
Então, nessa exposição, eu tento trazer exemplos de pessoas que, apesar de todas as dificuldades, apesar da crise da AIDS nos anos 80, apesar das vivências, em geral, mais violentas, apesar de tudo, elas conseguiram sobreviver e contar para nós como é ser trans, gay, lésbica, acima de 60, 70 e até 80 anos.
A exposição Mais Profundo é a Pele ficará aberta para visitação até 31 de agosto no Museu da Diversidade Sexual, na Praça da República, Centro Histórico de São Paulo. A entrada é gratuita. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
E o artista brasileiro Chico Buarque se recupera bem após cirurgia para tratar hidrocefalia. O compositor brasileiro foi submetido a procedimento na semana passada no Rio de Janeiro.
O cantor, compositor e escritor Chico Buarque está se recuperando bem de um procedimento neurológico a que foi submetido nesta terça-feira no Hospital Copastar, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A assessoria do artista publicou nas redes sociais que Chico se recupera no quarto, com seu habitual bom humor e que a alta está prevista em 48 horas. A cirurgia, feita pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, já estava agendada para tratar um quadro de hidrocefalia de pressão normal, que provoca aumento do líquido intracraniano. A condição pode impactar os movimentos das pernas, a cognição e a capacidade de controle urinário. O neurocirurgião Fernando Gomes, que é professor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, explica que essa é uma cirurgia de complexidade intermediária, mas permite que o paciente recupere as funções prejudicadas assim que a drenagem se normaliza. Ele alerta que essa condição é mais comum em pessoas com mais de 60 anos, o que pode dificultar a identificação da doença. De acordo com o especialista, estima-se que 480 mil pessoas no Brasil tenham hidrocefalia de pressão normal.
O paciente teve, por exemplo, um trauma de crânio, não precisa ser nada muito sério, isso é mais pelo sangramento nesse sangue, em contato com o líquido, aí depois atrapalha a drenagem. Uma meningite, mesmo que seja viral, ela pode atrapalhar a drenagem depois como sequela. O fato da pessoa ter sido submetida a uma outra neurocirurgia, como um aneurisma cerebral, também pode causar, como resposta do órgão, o acúmulo do líquido. Pressão normal é o nome, mas existe um aumento da pressão de maneira intermitente.
O Dr. Fernando Gomes enfatizou que, no início, o quadro clínico do paciente pode se confundir com o processo de envelhecimento e uma certa dificuldade para andar. Se a pessoa fez uma cirurgia de próstata e tem incontinência urinária ou ainda outra doença associada, como Alzheimer, que impacta a cognição e aí demora a fazer o diagnóstico. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
E Trabalhadores é o nome de uma série fotográfica de Sebastião Salgado que chegou ao Rio de Janeiro para a mostra. A exposição já estava planejada antes da morte do fotógrafo, no último dia 23.
Obras da série Trabalhadores, de Sebastião Salgado, voltam ao Rio de Janeiro após 20 anos, em sua primeira mostra póstuma. Planejada antes da morte do fotógrafo, aos 81 anos, no último dia 23, a exposição entra em cartaz a partir desta sexta-feira, na Casa Firjan, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Com seu olhar humanista, empático e ambientalista, Salgado é considerado um dos mais renomados fotógrafos do mundo. A série Trabalhadores é fruto de um de seus principais projetos documentais, publicados publicada em livro em 1993. Na exposição, o visitante vai conferir 149 imagens que retratam as diferentes realidades de trabalho ao redor do mundo, escolhidas por Lélia Salgado, esposa e parceira de trabalho de Tião, por mais de 5 décadas. Dos garimpeiros de Serra Pelada no Pará, aos carvoeiros na Índia, dos pescadores de atum na Sicília, na Itália, aos operários da indústria têxtil de Bangladesh, nada escapou ao olhar sensível e crítico de Salgado, como explica Camila Pinho, especialista do Núcleo de Exposições da Casa Firjan.
Por diversos países, entre 1986 e 1992, retratando trabalhadores em primeiro plano que estavam em suas funções de contextos em que poderiam estar em extinção ou hoje estão em extinção.
Além de trabalhadores, seus principais trabalhos incluem Êxodos de 2000, Gênesis de 2013 e Amazônia de 2021, todos resultados de anos de dedicação a cada tema. Economista por formação, Sebastião Salgado começou sua carreira como fotógrafo profissional em 1973. Nascido em 1944 em Minas Gerais, vivia em Paris, na França, quando morreu em decorrência de uma leucemia. Originalmente, a mostra celebraria a genialidade de Salgado em vida. Agora, na avaliação de Camila Pinho, a exposição ganha um significado ainda mais profundo.
E o significado que essa exposição acabou tomando, além dos questionamentos sobre os trabalhadores, sobre o passado do trabalho, sobre como a gente pode pensar num futuro refletindo o passado, também agora a gente tem um novo significado, que é uma homenagem a esse grande fotógrafo, esse grande artista que nos deixou inesperadamente.
A mostra segue até 21 de setembro, com entrada gratuita. Uma grande oportunidade de conhecer pessoalmente as fotografias fantásticas do nosso eterno fotógrafo e artista Sebastião Salgado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Curtis.
A banda argentina Los Cadillacs continua a turnê internacional. Atenção, fãs de rock, porque a lendária banda argentina Los Cadillacs está de volta aos palcos com uma turnê internacional imperdível. Formada nos anos 90, Los Cadillacs se destacou com o seu estilo irreverente, letras afiadas e uma fusão poderosa de rock, ska e ritmos latinos. Com uma trajetória marcada por sucessos e shows explosivos, eles conquistaram uma legião de fãs em toda a América Latina. Europa, Estados Unidos e capitais latino-americanas vão receber a bem-sucedida banda argentina numa nova turnê, onde revisam sucessos que marcaram gerações e continuam vivos na memória do público. No sábado passado, eles tocaram em Berlim. Nesta semana, se apresentaram em Paris. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina, com destaque para a apresentação da banda argentina na capital mexicana, cidade na qual iniciaram a turnê 2025.
Leyenda e institución del rock nacional y de la música popular, y estamos hablando de los fabulosos Cadillacs, que empezaron siendo un grupo de amigos que tocaba y terminaron siendo familia. Familia, como son los Cadillacs. En los fabulosos Cadillacs están con su tour 2025, que esta semana fue anunciado. Miren, ahí estaba Dillom en la presentación, por supuesto. Y con estas imágenes recibieron a un grupo de periodistas que tuvimos la oportunidad de verlos en vivo y en directo tocando y anunciando las buenas nuevas que hay para los fabulosos Cadillacs. Como decía, son 40 años. Vienen después de hacer una gran gira que fue tremenda, el León del Ritmo Tour, que los llevó por Coachella, por un montón de lugares en toda la República Argentina y en el mundo, pero que además les dio la posibilidad también de estar frente a cientos de miles de personas en una de las plazas más grandes del mundo, y estoy hablando del Zócalo de México. A ver, parte de estas imágenes que estábamos viendo tienen que ver con esa presentación. ¿Por qué? Porque justamente Sony Music, la compañía, se comprometió a que antes de este fin de 2025 se dé ese registro, se comparta, se edite, se publique ese registro. Se viene entonces el show del Zócalo para compartirlo. Es un momento épico. 350.000 personas, ¿eh? Esas son las imágenes del Zócalo. Miren lo que es eso. Impresionante. Bueno, y además se viene ya la presentación en Ferro. Nuevamente ya están las entradas a la venta. ¿Se ve en un documental? Puede ser. Estuvimos ahí, tenemos imágenes y notas que hicimos el día de la presentación de la nueva gira de los fabulosos Cadillacs.
Entregar un reconocimiento por estos 40 años, por más de 1,5 millón de discos vendidos, por más de 500, casi 500 millones de streams de audio y video, así que nada, un placer enorme y bueno, ahora romperla con el Zócalo.
El que los conoce de bares y fondas, el Teatro La Cova, cuando arrancaban uno decía, estos van a durar mucho, eran un grupo de amigos de verdad, ¿no? Y lo sostuvieron así, ¿o no?
Sí, la verdad que sí, o sea, suena raro decirlo de nosotros mismos, pero sucedió, seguimos, y seguimos muy felices por otra parte. Y esto ya fuera de toda, porque sería muy normal decir, estamos muy contentos, muy felices, nos queremos.
Sí.
Pero es la verdad. La verdad, verdad, entonces no, esa es nuestro camino y es así.
¿Qué más podemos pedir? Gracias, 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 gracias.
Gracias, que hoy se amplificó por las redes porque todo el mundo lo estuvo viviendo. Esas imágenes del Zócalo, qué impresionante.
El Zócalo es un lugar que tiene un magnetismo, otra vez vuelvo a redundar sobre la magia y la energía, pero el Zócalo es eso. Justo mirá, muy minutos antes de tocar estaba hablando con alguien de Cultura de México, uno de los responsables, digamos, del evento de que tocáramos. Y me decía que ahí habían ocurrido milenariamente cosas muy fuertes, algunas muy trágicas, muy duras y otras muy, bueno, muy fuertes. Y el quien como turista pasea por el Zócalo y camina, se da cuenta que es sumamente energético, pasan cosas.
Cada gira es hermosa y es muy disfrutable, no solo entre los músicos, sino entre toda la familia, todos los que estamos ahí. Cada show emocionante que nos toca. Yo siento que los hijos de Nando que están ahí al costado lo están viviendo como yo.
Vale mucho esa familia que tenés ahí.
Vale mucho, sí. Se trata un poco de eso, de hacer todo con amor y dedicación.
Lo último te pregunto, Florian, ¿qué flash la gira que tienen? Tremendo lo que viene.
La verdad que sí, increíble. Bueno, muy, muy feliz y muy, me siento muy privilegiado de poder tocar con ellos en shows tan hermosos.
E encerramos então a sessão informativa escutando a banda Los Cadillacs numa música intitulada Copos Vazios, uma música que conta com a participação da cubana Celia Cruz.
Minutos perdí las letras para hablarte a vos.
Yo.
Argentina al mundo.
RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mundo.
La RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
Amigos, amigas, hora já de encerrar o programa de hoje em português pela Rádio Argentina ao Mundo, um programa que fizemos, como sempre, com muito prazer, aqui da Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires, de segundas a sextas, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, UTC. Lembrem que podem nos acompanhar por diferentes plataformas da website da própria Rádio Nacional Argentina, procurando o link da RAI, ou nos aplicativos de celular, também na onda curta, nas frequências da WRMI. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Glória Sarmiento na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.